Mas não tá lá. Tu? Alô? Sim? Ah, temos microfone. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Eu vou dar-vos um minuto só para poderem colocar os vossos dossiês em cima da mesa, poderem prepararem-se para começarmos então esta sessão do Parlamento dos Jovens, esta sessão nacional. Podem usar a água, se quiserem, naturalmente, estão perfeitamente à vontade, está bem? Quando falarem, agradeço que liguem o microfone, têm aí o botãozinho para ligar o microfone e depois convém desligar quando já não usarem mais da palavra. Liguem-no só quando forem intervir, está bem? Nós daqui um minutinho mais ou menos, só para agora todos podermos relaxar, começarmos a preparar-nos para este debate durante esta tarde, está bem? Portanto, daqui a bocadinho todos prontos e vamos começar.
Consegues ver, na boa.
Ah, mas estou também a tentar ter o meu...
Tudo bem, tudo bem. Mas tu tens isso mais do que decorar.
Não tenho esse problema.
Sim, eu já te ia dizer isso muitas vezes. Está bom, se der uma branca também são os segundos. Se não te lembras de consideramos ou o que é, está tudo bem.
Se considerasses.
Não sei o que é que raio...
Só uma questão, quanto tempo é que teríamos para apresentar as medidas? Como é que está dividido o tempo?
Já vou explicar.
Ok, obrigado.
Obrigada, Afonso Camelo.
Nós iríamos começar. Se estivessem de acordo, tudo preparado.
Mas eu não vou apontar. Eu no máximo apontar.
Muito bem.
Mas é verdade.
Começamos esta fase final do Parlamento dos Jovens, esta fase nacional. É um gosto, um privilégio estar aqui convosco esta tarde para partilhar estas ideias que trazem dos vossos distritos. Vocês conseguiram chegar até aqui, o que prova que a vossa participação foi muito importante junto dos vossos colegas e por isso conseguiram esse passaporte para se juntarem aos outros colegas das escolas de todo o país. Esta iniciativa da Assembleia da República é uma iniciativa muito importante porque consegue permitir que os alunos nas escolas tenham esta participação cívica, esta participação que vos faz trazer os projetos até nós, até aos deputados da Assembleia da República, aqui na Casa da Democracia. Desejo-vos uma boa discussão, desejo que tudo corra muito bem e, sobretudo, que este dia seja memorável para vocês. Vão poder, depois de estarmos nesta discussão, aqui na sala onde se fazem as comissões, é nestas salas e nesta específica onde estamos que decorrem muitas das reuniões da Comissão de Trabalho, da Comissão da Educação, que é de onde se sai este projeto do Parlamento dos Jovens. Senhoras e senhores deputados, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República, que este dia corra muito bem. Vou pedir à senhora deputada Ana Isabel Santos que vos dirija também umas palavras de boas-vindas.
Muito obrigada, senhora Presidente. Quero saudar-vos, que tenham aqui um dia muito profícuo, que aprendam muito e que no futuro sejam cidadãos participativos, responsáveis e que ganhem gosto pela política, porque a política faz parte do nosso dia-a-dia. Não devemos ter aquela postura de a política não me interessa, eu não quero saber disso, não. Nós temos que ser construtivos, temos que ir atrás da informação, temos que debater e temos que participar, porque se nós estivermos afastados da vida política, não participamos. E alguém escolhe por nós. E é importante que nós escolhemos também. Tá? Quero-vos só dizer que sou eleita pelo Círculo Eleitoral de Setúbal. Não está aqui, está noutra sala, mas estou sempre disponível, já sabem que os nossos dados estão no nosso site, estou sempre disponível para alguma situação que entendam. Por isso, muito bom trabalho.
Muito obrigada, senhora deputada Ana Isabel Santos. Nós vamos começar a apresentação dos vossos projetos de resolução. Vamos iniciar com o Círculo de Braga e o critério que usamos para a apresentação dos projetos foi o da ordem alfabética dos círculos que estão em representação. Pareceu-nos que seria aquele que era o mais correto para este trabalho. Assim sendo, o porta-voz de cada círculo eleitoral terá 3 minutos para apresentar o seu projeto de resolução. Naquele placar que está lá no fundo da sala vai aparecer o tempo, mas eu vou avisando quando tiverem que terminar. Portanto, peço que cumpram estes tempos. É isto que também aqui na Assembleia da República e nos nossos trabalhos estamos condicionados ao tempo. 3 minutos, dou a voz e a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Macedo, do Círculo de Braga.
Olá, Sra. Presidente da Mesa. Olá, Srs. Deputados e Deputadas. Eu sou Gonçalo Macedo, porta-voz do Círculo de Braga. O Círculo de Braga propõe 4 medidas. A primeira medida, criação de campanhas de sensibilização e consciencialização sobre as fake news. A publicidade deve estar ao lado do combate às fake news, porque é a melhor forma de alertar o pensamento e, desta forma, combater as notícias falsas. A segunda medida, criação de um site onde seria atribuída uma pontuação aos jornalistas por cada notícia que divulgassem e que se provasse que era falsa, essa pontuação diminuía. Desta forma, os jornalistas com mais pontuação seriam os mais credíveis. Uma competição jornalística saudável, além de permitir que as notícias sejam, entre aspas, mais limpas e impedir o alastramento das notícias falsas, consegue combater e possibilitar informação verdadeira aos leitores. Terceira medida, criação de um plugin que, incorporado no browser, permitisse qualificar e atribuir graus de confiança às notícias e aos sites que as divulgam. Um plugin é um género de uma extensão que, quando instalada no navegador, por exemplo no Google, no Firefox, desta forma conseguisse alertar o consumidor e conseguisse detectar e limpar as notícias falsas. A nossa última medida é a criação de um quadro legal de regulação de notícias com cariz preventivo. Esta medida implica a criação de um conjunto de leis que quando aplicadas, conseguissem realmente dar justiça e prevenir os casos de notícias falsas e difamação. Desta forma, conseguimos criar uma fiscalização e assim combater as notícias falsas. Obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Gonçalo Macedo, e muito obrigada por este cumprimento do tempo. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Fertin, do Círculo. Faça favor, 3 minutos.
Desculpa. Bom dia. Então, a gente encontrou 3 soluções para 3 domínios diferentes para encontrar as fake news no mundo atual, para combater. Então, para o domínio público, para as redes sociais como Instagram, Twitter, a gente tinha imaginado por criar um algoritmo que analisa as palavras e os grupos de palavra antes da publicação de uma news, então com o hashtag news. Por exemplo, uma pessoa quer dizer ou Cristiano Ronaldo morreu, hashtag news, o algoritmo vai ler esse grupo de palavra e vai autorizar ou não se pode ser publicado. Por exemplo, se essa informação já foi dita numa fonte fiável, vai autorizar. Se não, não vai autorizar. Se o algoritmo não está com certeza, vai deixar a publicação, mas com uma pequena vinheta, uma pequena mensagem, que vai dizer, cuidado, essa informação pode ser falsa, não partilha sem verificar esta informação. Para o domínio privado, a gente tinha imaginado um sistema de partilhação bem... como é que eu posso explicar? De sinalação de mensagem. Por exemplo, uma pessoa quer mandar uma fake news no grupo WhatsApp da escola e um monte de pessoas sabem que esta mensagem é totalmente falsa. Então, vão sinalar esta mensagem para falar para os outros que é totalmente falso e que esta mensagem pode ser suprimida e a pessoa que o mandou, banida. Esta é a nossa ideia para o domínio privado. Para o domínio institucional, tínhamos imaginado levar nas escolas, como o colégio ou a primária, intervenientes que explicam realmente o que, que é as fake news, como é que a gente pode distinguir o falso do real, a montagem, como é que se faz, para que desde jovem as crianças conheçam realmente este mundo e como é que o combater. Então, isso eram as nossas três ideias e é a última coisa que eu posso falar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Gabriel Fertin, do Círculo da Europa. Vai agora usar da palavra a Sra. Deputada Margarida Martins, do Círculo de Faro. Tem 3 minutos para apresentar o vosso projeto de recomendação.
Bom, antes de mais, bom dia a todos. O Círculo de Faro apresenta as seguintes medidas. A nossa primeira medida é a implementação do tema desinformação no plano de educação e nos meios de comunicação social e digital, através de palestras, cursos online, vídeos informativos, entre outros. Ou seja, vamos implementar este tema de uma maneira mais criativa e apelativa às pessoas. A nossa segunda medida é a divulgação e fortificação do site do Centro Nacional de Cibersegurança, para recorrer a sites credíveis e retirar informações verdadeiras, verificando as entidades difusoras de notícias da internet. Bom, queremos fortificar um site que já existe, porque fazer um de novo achamos que era uma coisa bastante complicada. E uma vez que já temos este, podíamos melhorá-lo para que o serviço que ele nos proporcionasse fosse melhor ainda do que já é. A nossa terceira e última medida é organizar e divulgar campanhas de sensibilização de combate às fake news, como a realização de workshops por entidades reconhecidas profissionalmente. Ou seja, mais uma vez, aqui estamos a pedir o sentido crítico das pessoas, vá, e fazer campanhas apelativas e para que as pessoas fiquem também a conhecer melhor o tema e talvez comecem a olhar de forma diferente para este assunto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Martins. Vai agora apresentar o projeto de recomendação pelo Círculo de Lisboa à Sra. Deputada Carlota Rebelo. 3 minutos, faça favor.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Carlota e estou aqui com os meus colegas a representar o Distrito de Lisboa. Antes de mais, queria agradecer esta oportunidade e desejar-vos boa sorte, porque creio que todos vamos desempenhar este papel muito bem. O Distrito de Lisboa, as nossas medidas assentam sobretudo na sensibilização para este tema de combate às fake news, porque achamos que a melhor forma de combater a desinformação é com informação. Pessoas informadas terão as ferramentas e estratégias necessárias para identificar uma notícia falsa. Com isto temos então a priorização do tema da educação para a literacia mediática no sistema do ensino, nas disciplinas de cidadania e TIC, através de debates, palestras, workshops e ações de formação e sensibilização. Temos também, para chegar a outras faixas e etárias da sociedade, a produção de recursos digitais mais interativos, bem como a criação de vídeos para YouTube e outras redes sociais, e a criação de um canal polígrafo com o grande objetivo de alertar a sociedade face aos perigos da desinformação e consciencializar para a análise crítica das fontes de informação. Nossa terceira medida é a criação de um website ou aplicação que servisse de referência a qualquer pessoa que quisesse confirmar determinada informação. Um domínio onde os utilizadores pudessem verificar conteúdos noticiosos a partir do cruzamento de diversas fontes de informação, cuja gestão seria garantida através de aplicação de algoritmos e inteligência artificial. As nossas medidas tendem a chegar a diferentes faixas etárias, especialmente na educação, que abrange um elevado número de faixas etárias, desde alunos a professores, a pais encarregados de educação e outros membros mais alargados da comunidade educativa. Mais uma vez, obrigada a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carlota Rebelo. Terá agora a palavra a Sra. Deputada Sofia Cardoso Rocha, do Círculo do Porto, para apresentar o seu projeto de recomendação. 3 minutos, faça favor.
Muito bom dia a todos os deputados aqui presentes. Sou a Sofia Rocha, porta-voz do Círculo Eleitoral do Porto. Quantas vezes vocês já entraram nas vossas redes sociais e se depararam com uma notícia escandalosa sobre a vossa celebridade favorita? Com certeza, o vosso primeiro instinto foi partilhá-la, sem ter a certeza sobre a sua veracidade e sobre a sua fonte. Assim, sem nos apercebermos, espalhamos algo potencialmente falso e contribuímos para o ciclo ou teia interminável que é a desinformação e que estamos aqui todos hoje para tentar atenuar e reverter. Sabendo todos nós que a polícia, no dia-a-dia, tem um papel tão importante para ajudar todos os cidadãos, propomos a criação de uma polícia virtual constituída por elementos formados no jornalismo que atribuiriam selos de verificação à informação divulgada. Por outro lado, aprender a se defender da desinformação é tão importante como aprender português, matemática, ciências, especialmente numa idade mais jovem. Assim, achamos por bem a intervenção do Ministério da Educação na implementação de momentos nas aulas de cidadania e TIC, por exemplo, para pesquisa, análise e debate das notícias divulgadas ao longo da semana, ao longo do mês. Por fim, de forma a envolver toda a população e não só os mais jovens neste tema, criaríamos campanhas educativas para sensibilizar e apresentar a todos os perigos a que estamos sujeitos numa situação de desinformação. Obrigada a todos mais uma vez.
Muito obrigada, senhora deputada Sofia Rocha. E para terminar esta sessão de apresentação dos projetos de recomendação, tem a palavra a senhora deputada Inês de Sousa Braga, do Círculo de Viana do Castelo.
Boa tarde. Antes de mais, cumprimento as excelentíssimas senhoras deputadas da Assembleia da República, os senhores deputados e as restantes pessoas aqui presentes. Sou Inês Braga e represento o ciclo de Viana do Castelo. E as nossas três medidas para o combate à desinformação são: sensibilizar a população para os perigos e a dimensão desta que circula pelo mundo através de mass media, uma vez que, hoje em dia, grande parte da população ainda não está familiarizada com este conceito das notícias falsas, sendo preciso alertar para a realidade desta. Algo que nós consideramos absurdo não estar familiarizados, pois esta representa um dos maiores perigos à sociedade em que vivemos atualmente, quer seja a nível político, económico, cultural, etc., em todos os parâmetros. Por exemplo, as crianças, atualmente, tendem a acreditar em tudo o que está presente nas redes sociais e noutras plataformas, mas não só estas, também os adultos e os idosos. E este é o propósito da nossa primeira medida, contrariar esta realidade. Já a segunda medida consiste na promoção da educação dos jovens, no sentido de desenvolver um espírito crítico e de análise em relação às respectivas fontes das notícias falsas, através da criação de um plugin. Pois é apenas com um espírito crítico que podemos distinguir notícias falsas de notícias verdadeiras. Repito, decifrar a verdade da mentira, uma vez que esta capacidade crítica é extraordinariamente fundamental para a oposição à desinformação. Já a terceira medida consiste na criação de uma associação que apresente apenas informação verídica. Seria publicada por profissionais de diversas áreas, como, por exemplo, jornalistas, tendo o objetivo de disponibilizarem informações confiáveis e seguras, de modo a que o leitor não se sinta enganado, algo que tem vindo a acontecer com bastante frequência nos dias de hoje. Portanto, seria feito um contraste entre duas faces de uma mesma moeda, mas completamente opostas. E com isto eu quero dizer publicitar a verdade e reduzir a mentira. Portanto, é a partir destas três medidas que o ciclo de Viana do Castelo pretende diminuir o impacto da desinformação. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Inês de Sousa Braga. Terminamos assim a primeira fase, esta fase de apresentação dos projetos de recomendação. Vai seguir-se um período de debate, agora que conhecem os projetos de todos os círculos eleitorais. Vou informar-vos das regras para este debate. Cada círculo eleitoral tem um período de 5 minutos no cómputo geral do tempo, ou seja, 5 minutos para intervir, sendo que cada senhor deputado tem no máximo 2 minutos para usar da palavra. Quando usar da palavra, pedia o favor de se identificarem pelo círculo eleitoral e também identificar o círculo eleitoral que querem ou obter algum esclarecimento ou dissipar alguma dúvida. Pergunto se têm alguma dúvida sobre estas regras agora para esta fase do debate. Portanto, cada grupo, 5 minutos, cada senhor deputado ou senhora deputada tem, no máximo, 2 minutos, tem que gerir bem este tempo, porque cada grupo só tem 5 minutos. Estão abertas as inscrições, têm que fazer sinal de que querem intervir, agora sem nenhuma ordem específica. Pergunto quem quer usar da palavra. Isto é fase do debate. Quer usar da palavra o senhor deputado de Braga. Faça favor. Sim, 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 sim.
Olá a todos.
Só que se identificasse, por favor.
Olá a todos novamente. Eu sou Gonçalo Macedo, porta-voz do Círculo de Braga. Eu queria interpelar o Círculo do Porto sobre a sua primeira medida, criação de um maior número de cargos de fiscalização totalmente imparciais, nomeadamente uma polícia virtual. Esta polícia virtual não vai contra a liberdade de expressão e parece que voltamos um pouco ao tempo da PIDE, onde temos membros do Estado e da Justiça a legalizar o que é verdadeiro e falso. Não concordo muito com isso. Também gostava de interpelar o Círculo de Aveiro sobre a sua primeira medida do seu projeto de recomendação. Criminalizar
deputado,
a criação de fake news.
Peço desculpa, Sr. Deputado, e o tempo vai, porque o Círculo de Aveiro nesta comissão não apresentou o seu projeto, portanto não pode ser interpelado aqui, está bem? Portanto, não tem problema, só para os círculos eleitorais que apresentaram nesta comissão os seus projetos de recomendação, que não é o caso do Círculo Eleitoral de Aveiro. Portanto, pode continuar, Sr. Deputado Gonçalo Macedo, se assim o considerar, portanto, tenha a palavra. Okay.
Então, visto que não posso interpelar a escola de Aveiro, vamos passar para o Círculo de Viana do Castelo sobre a sua terceira medida, criação de uma plataforma que apresente informações verídicas publicadas por profissionais de diversas áreas com o intuito de disponibilizar informação que transmita mais confiança / segurança ao leitor. O que é que esta aplicação vai ter tão especial e tão inusitado que faça com que as pessoas a instalem e lhe deem atenção? Por exemplo, nós temos um exemplo que é a aplicação Stay Away Covid, uma aplicação que teve o intuito de combater a pandemia e que realmente tinha um papel importante, mas na verdade essa mesma aplicação não teve muita adesão e penso que todos podemos dizer que não foi bem o que esperávamos. Obrigado. Obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos a inscrição de uma senhora deputada do Círculo do Porto e, portanto, eu chamo a atenção para esta necessidade de agora os senhores e as senhoras deputadas que quiserem intervir terão que fazer esse sinal e chegar essa indicação à mesa. Peço à senhora deputada do Círculo do Porto que se identifique, por favor. Recordo que cada círculo tem 5 minutos e cada senhor deputado, no máximo, 2 minutos para usar da palavra. Senhora deputada, faça favor.
Bom dia a todos. Eu sou a Maria Matilde e estou a representar o Círculo Eleitoral do Porto. E antes de respondermos à questão feita pelo Círculo Eleitoral de Braga, queria fazer uma questão ao Círculo da Europa, que é: em que faixa etária e que contexto seria aplicado o programa que vocês sugerem, a criação? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Matilde. Pergunto se há mais inscrições. Eu penso que de Lisboa já tinham feito sinal de querer intervir, é isso? Muito bem, portanto darei a palavra agora ao Sr. Deputado de Lisboa e depois penso que Viana do Castelo, segue-se a intervenção de Viana do Castelo e depois voltamos ou vamos até ao meu círculo eleitoral, que é o círculo de Aveiro. Sr. Deputado de Lisboa, faça favor.
Ora, muito bom dia a todos, excelentíssimos membros da mesa, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas. Sou Gonçalo Pires, do Círculo de Lisboa, e de interpelar o Círculo do Porto quanto à primeira medida. Como é que seria possível nós transferirmos trabalhadores de entidades privadas para as entidades públicas? E a primeira medida não se garantiria a imparcialidade e poderia haver aqui, portanto, um certo risco de haver um favorecimento por parte dos jornalistas, das entidades empregadoras a que eles se inserem. Gostaria também de interpelar ainda o Círculo da Europa quanto à terceira medida. Falaram em banir, mas banir de onde? Banir da aplicação? E como é que com isso poderiam garantir que as pessoas não continuariam a espalhar as fake news, mas de outra forma, por exemplo, nas redes sociais? Como é que banir da aplicação impediria isso? E são estas as nossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Viana do Castelo e registo esta inscrição de Faro, senhora deputada de Viana do Castelo.
Nós gostávamos, olá mais uma vez, eu sou Inês Braga, representante do Círculo Viana Castelo, e gostávamos de questionar o Círculo de Braga quanto à sua quarta medida. Não consideram que já existe um instituto semelhante ao vosso descrito, ou seja, a identidade reguladora para a comunicação social, com vastas competências na regulação e na aplicação de sanções nesta matéria? Também gostaria de esclarecer uma dúvida com o Ciclo de Lisboa em relação à terceira medida. Há estudos que mostram que não há correlação entre apenas a literacia mediática e a cidadania. Portanto, a minha pergunta é, porquê priorizar apenas a literacia mediática se alguém sem a literacia global não tem as ferramentas necessárias para desmentir as notícias falsas? Pois não será demasiado abrangente priorizar apenas a literacia mediática? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Braga. Tem agora a palavra o Círculo Eleitoral de Aveiro Primeiro.
Boa tarde a todos, excelentíssimos senhores deputados. Queria primeiro interpelar a Braga pela segunda medida. Poderia não ser a melhor solução, até porque seria estranho ver essa competição nos meios de comunicação. Seria um pouco alheio àquilo que acontece na realidade. Queria também interpelar o Círculo de Faro pela terceira medida. Como é que estariam a pensar em fazer e o que trará de novo para as pessoas? É que se nós estamos a propor sempre as mesmas coisas, não vão trazer nada de novo às pessoas. E nós queremos que traga coisas novas. Já agora, para Lisboa e para o Porto, terceira medida de Lisboa e segunda do Porto, isso já acontece na atualidade. Um exemplo, eu sou aluno do 8º ano e tenho aulas de cidadania e TIC que abordam o tema da desinformação. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só não registrei o seu nome. Pode, por favor, peço desculpa.
Alexandre Ferreira.
Alexandre Paiva. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral de Faro. Faça favor.
Muito boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Lourenço Mesquita e quero primeiro dar um grande agradecimento à Sra. Deputada Ana Isabel Santos e à Sra. Deputada Carla Madureira, bem como à Assessora da Assembleia da República, Luísa Colasso, por estarem todas presentes e também, obviamente, aos meus claros colegas deputados por estarem aqui comigo e por permitirem-me estar aqui hoje. Queria interpelar a Escola da Europa em relação ao primeiro e à sua terceira medida, a de Lisboa em relação à sua segunda medida, a de Viana do Castelo à segunda medida e a de Braga em relação à segunda e à terceira. Desculpem-me se não deu para perceber. Queria perguntar de que forma é que criar um novo site ou um novo plugin iria beneficiar-nos, sendo que nós já temos um site nacional chamado CNS, que é um bom site, mas que infelizmente não tem o devido reconhecimento e a devida verba para ser um site realmente grande e que todos os cidadãos portugueses possam retirar as informações verdadeiras de lá. De que forma é que esta criação de novos sites e novos plugins iria beneficiar, visto que já temos um site próprio país, um site português, um site nacional, pode ser assim melhorado e divulgado de uma melhor forma. Gostaria de agora responder também à Escola de Aveiro, posso fazer isso, em relação, como tu disseste, de como é que isto iria inovar alguma coisa. Acontece que, infelizmente, a grande parte da população mais velha não sabe bem o que é isto das fake news ou não tem noção do problema que isto é numa sociedade. Estas organizações e estas campanhas de sensibilização iriam, assim, informar a toda a população, mesmo as que não esteja na escola, do problema destas fake news e, assim, inovar para essa população mais envelhecida. Muito obrigado a todos por me ouvirem. Eu agora peço, por favor, a palavra ao meu colega deputado, Diogo Xavier.
Sr. Deputado Lourenço, eu pergunto só se, antes de passar, podem alterar? Não. Eu pergunto só se há algum senhor deputado inscrito. Vamos dar aqui esta questão da alternância e depois voltamos a Faro. Está bem assim? Portanto, senhor deputado do Círculo de Viana do Castelo ao Porto, do Porto, faça favor, não se esqueçam, por favor, só de se identificarem para ficarmos com esse registro. Tenha a palavra, faça favor.
Muito bom dia a todos, senhores deputados e a mesa. Eu sou Afonso Camelo, do Círculo do Porto, e gostava antes de tudo de fazer uma questão ao Círculo de Braga, que é, juntamente entre a medida 2 e 3, eu gostava de saber, vocês falam que vai haver uma pontuação, que vai haver graus de confiança. Eu gostava de saber de que forma é que são atribuídos, por quem são atribuídos e quais é que seriam os critérios para a sua atribuição. Gostava também, se fosse possível, de responder a perguntas que já foram feitas. Não sei se é possível.
Sim.
Sim, sim. Então, eu gostava de responder às perguntas de Braga e Lisboa, que são a nossa primeira medida, sobre a polícia virtual. A polícia virtual não seria, basicamente, como é que eu ia te explicar? Os jornalistas seria parte do cargo de jornalistas e seriam abertos posteriormente, caso não fosse necessário dentro das empresas de telecomunicações, cargos neste âmbito, que de forma altruísta teriam como objetivo fiscalizar e verificar as notícias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Afonso Camelo. Voltamos ao Círculo de Faro. Faça o favor.
Olá. Meu nome é Diogo Xavier e gostaria de me dirigir aos círculos, novamente, aos círculos da Europa, Lisboa, Viana do Castelo e Braga. Estes círculos que possuem medidas como o desenvolvimento de apps, sites, plugins ou algoritmos que esclarecessem como seria efetiva a criação destes mesmos, sabendo que poderiam ser facilmente manipulados ou corruptos, já não mencionando a dificuldade da sua criação e eficácia, pois uma entidade com inteligência artificial não conseguiria analisar e distinguir notícias verídicas de notícias falsas. Com perspicácia, tendo em conta que é um processo que requer bastante investigação, caso algum dos circuitos não tenha percebido com clareza ou tenha dúvidas quais das medidas é que nos referimos, terei gosto em esclarecer o meu discurso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Xavier. Dou a palavra ao Círculo de Lisboa. Faça favor.
Olá outra vez. Sou a Carlota, do Círculo de Lisboa. Respondendo a perguntas de Faro e de Viana do Castelo, queríamos dizer que, antes de mais, que estamos abertos, obviamente, a sugestões, porque creio que todos os argumentos são válidos, são perfeitamente, são argumentos que nos fazem realmente questionar, se calhar, as nossas medidas. Acho que juntos estamos a trabalhar, então, para este projeto final que vai sair daqui e que pode realmente ajudar a combater as fake news e a desinformação. Respondendo mais diretamente à pergunta de Viana do Castelo, acho que faz todo o sentido essa questão que vocês colocam. O que nós queríamos mesmo reforçar nesta medida era a priorização do tema em si, porque achamos que isso é importante na educação dos jovens, mesmo nas disciplinas de cidadania e TIC, através de debates e workshops e ações de formação e civilização. Creio que não, essa pergunta não seja um entrave na nossa medida, mas sim uma forma de a podermos alargar mais e melhorar o nosso projeto final. Em relação a Faro, acaba por se aplicar um pouco o mesmo argumento que utilizei. Acho que faz todo o sentido o que vocês referiram. Foi algo que, se calhar, para nós, à nossa primeira vista, não nos foi óbvio, porque, como vocês diziam, não é um site que seja, infelizmente, não esteja nos nossos dias, não seja comum. Poderíamos então abrir a nossa medida, fazermos alterações, priorizar o site, se calhar até propor e fazer algumas alterações que possam melhorar e ajudar a combater as fake news. Obrigada a todos, mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carlota Rebelo. Recordo que há ainda algumas questões que não foram respondidas, portanto convém que se dê sempre a resposta quando forem interpelados. A Sra. Deputada de Viana do Castelo tem agora a palavra, depois passava ao Círculo da Europa e a seguir ao Porto. Sra. Deputada de Viana do Castelo tem a palavra.
Olá a todos, mais uma vez. Eu sou Inês Braga e represento o Círculo Viana do Castelo. Em relação à questão de Braga sobre a nossa terceira medida, tendo em conta a nossa primeira medida, que consiste na sensibilização da população, esta precisará de aceder a um organismo que pode ou não ser uma aplicação, pois nós apenas citamos uma plataforma para verificar a veracidade das notícias. Pois eu acho que todos nós gostamos de nos sentir seguros quando acedemos a plataformas e quando navegamos na internet, certo? Aliás, isso é um direito nosso. Já em relação à questão de Faro sobre a nossa segunda medida, nós propomos a criação de um plugin para reforçar a melhoria do combate à desinformação, de modo a publicitar as notícias verdadeiras e a reduzir a influência das notícias falsas. Pois nós, cidadãos portugueses, é disso que necessitamos. Nós não mencionamos o facto de distinguir notícias falsas ou notícias verdadeiras, mas sim publicitar o que é verdadeiro e reduzir o impacto do que é mentira. Muito obrigada, mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Braga. Tem agora a palavra o Círculo da Europa. Faça favor.
São Bom dia a todos, sou Gabriel Freitinho, do Ciclo da Europa. Vou responder à pergunta sobre a nossa segunda proposição do domínio privado para o Ciclo de Lisboa. Então, ao banir a pessoa da aplicação durante um certo tempo, faria com que a pessoa aprenda com o erro que fez ao partilhar essa fake news. A pessoa poderia também levar uma multa ou alguma punição. Eu também gostaria de responder ao ciclo de Faro, sobre a nossa primeira medida, como é que funciona então esse algoritmo. Esse algoritmo vai ler um grupo de palavras antes da publicação e vai procurar na internet se em fontes fiáveis já foi dito. Então, por exemplo, uma frase ou uma coisa que vai dizer... O Kobe morreu. Então, este algoritmo vai pegar essas palavras, Kobe morreu, procurar na internet, e se fontes fiáveis já o disseram, vai autorizar esta publicação. É assim que funciona este algoritmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Fortim. Tem agora a palavra o Círculo do Porto.
Eu sou a Maria Matilde, Ciclo de Porto, e eu gostava de responder a uma pergunta, que não foi bem uma pergunta, e sim mais uma afirmação feita pelo Ciclo de Aveiro, que é, os senhores deputados afirmaram que já existe este tipo de aulas, que tem este tipo de aulas. A nossa medida não é que seja criado este tipo de aulas, e sim que seja tornado um obrigatório, porque, infelizmente, a educação para os mídias não é um assunto obrigatório para ser abordado nas aulas de cidadania e de TIC, tal como, por exemplo, educação sexual e igualdade de género. E o nosso objetivo é criar isto obrigatório. Deste modo, seria possível a realização de debates e de programas de educação que abordassem este tema. Obrigada. Eu gostava de saber se poderia ceder à minha colega, que também é de Ciclo do Porto, também queria falar, só que eu fiz o sinal.
Sim. Senhora deputada Maria Matilde terminou a sua intervenção. Segue-se a senhora deputada...
Sofia Rocha, do Círculo do Porto.
Faça favor.
Eu queria fazer uma pergunta à Lisboa, quanto à medida 2. Visto que qualquer pessoa poderia, então, confirmar estas notícias na aplicação, não acham que esta poderia não ser, muitas das vezes, fidedigna, nesta confirmação? E quem é que estaria por trás da aplicação de algoritmos e de inteligência artificial? Quem é que regularia esta inteligência artificial? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Sofia Rocha. Para uma intervenção, o Círculo de Braga, e depois teria a palavra ao Círculo de Faro. Círculo de Braga, faça favor.
Olá a todos. Desde já temos muitas perguntas para responder, por isso mesmo vou tentar sintetizar o mais rápido possível. Sobre as perguntas referentes à nossa quarta medida, a criação de um quadro legal de regulação de notícias, penso que foi Bena do Castelo que nos fez essa pergunta. Se realmente houvesse uma fiscalização e leis que conseguissem punir as pessoas que propagam notícias falsas, penso que não estaríamos aqui e não estaríamos com esta problemática em mãos. Por isso mesmo, acreditamos que é preciso criar esse conjunto de leis. Sobre as perguntas referentes à nossa terceira medida, criação de um plugin incorporado no browser que permitisse atribuir e classificar grau de confiança às notícias, penso que foi a Escola de Faro, que nos perguntou como é que funcionaria, ou penso que foi isso, se me lembro. Como eu já disse, este plugin é um género de uma extensão que no browser, no navegador, quando aplicada, conseguisse detectar as notícias falsas. O referente à nossa medida número 2, a criação de um site onde seria atribuída uma pontuação aos jornalistas porque a notícia que divulgassem, que se provasse que era falsa, penso que o Distrito do Porto questionou-nos sobre quem seriam os organizadores e como seria feita essa classificação. Obviamente, essa classificação seria feita por membros e pessoas que trabalhassem nessa aplicação, por moderadores, por diretores dessa aplicação, por membros competentes.
Sr. Deputado, chame só a atenção para o tempo.
Desculpe. Penso que não tenho mais nenhuma pergunta a responder. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Gonçalo Macedo. Dou a palavra ao Círculo de Faro, faça favor.
Olá, Srs. Deputados. Sou Santiago Tinas, do Círculo de Faro, e gostaríamos de interpelar a segunda medida do Círculo da Europa e a segunda medida do Porto. Caso considerássemos o informar e desmascarar notícias falsas como uma coisa obrigatória nas escolas, perderia totalmente o valor. Isto porque forçaria os alunos a desmascarar as fake news. Quando, no entanto, tentamos travar as fake news de uma forma menos autoritária e mais pedagógica, de modo a despertar algum interesse por parte dos nossos jovens. Muito obrigado. E gostaria de passar a palavra para a porta-voz Margarida Martins.
Nós vamos alternar, Sr. Deputado Santiago, se houver mais inscrições, voltávamos daqui a pouco a Faro. Vamos agora dar a palavra ao Círculo de Aveiro, faça favor.
Olá, eu sou a Viviane Tavares, bom dia a todos. Sou de Aveiro e queria fazer uma pergunta à Braga. Como é que a pontuação seria, em relação à medida 2, como é que a pontuação seria feita e como é que iriam controlar todas as publicações sendo feitas em diversas plataformas?
Muito obrigada, Sra. Deputada Viviane Tavares. Vamos ao Círculo do Porto, faça favor.
Muito bom dia, mais uma vez. Eu sou o Afonso Camelo do Círculo do Porto. Mas, portanto, eu gostava de voltar a questionar a Braga, porque eu não entendi muito bem quem é que realmente está por trás. O senhor deputado indicou que eram os diretores da aplicação e quem os fundou, mas eu gostava de saber se está a falar de jornalistas, se está a falar que é uma empresa privada, se refere a um Estado e pronto, quem é que está realmente por trás pela verificação das notícias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Camelo. Eu recordo só que cada círculo tem 5 minutos no geral para responder. Tem entre as respostas e as questões aos outros círculos, são 5 minutos e o vosso tempo começa a ficar no limite. Chamo só a atenção para este pormenor. Voltamos ao Círculo de Faro. Tenha a palavra.
Olá a todos novamente. Eu sou a Margarida Martins do Círculo de Faro. E queria primeiramente interpelar a Aveiro com a sua segunda medida relativamente à criação...
Senhora Deputada, eu peço desculpa, a Aveiro não fez a apresentação aqui nesta comissão do seu projeto de resolução, não pode responder.
Eu tenho outra a fazer.
Então. Outra pergunta, faça favor.
Lisboa, a vossa primeira medida, vocês mencionam aqui um canal polígrafo. Eu fiquei na dúvida se era um canal televisivo ou não, mas se fosse um canal televisivo é uma coisa assim um pouco dispendiosa e que demorava muito tempo a ser criado e é preciso muita gente para trabalhar num canal televisivo. E nós precisamos de medidas eficazes, medidas que sejam aplicadas agora, no momento. E também o mais importante nesta altura é nós vamos ser o futuro do nosso país, nós vamos ser o futuro do mundo e precisamos de educar as bases, nós precisamos de educar alunos e adolescentes, pessoas que vão ser o futuro do nosso país. Não vamos, vamos apostar mais na educação das pessoas e que é muito, tem muito a ver com as nossas medidas, que vamos apostar na educação e nas pessoas da nossa idade, porque nós somos o futuro do nosso país. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Margarida Martins. Tenho aqui umas perguntas que ainda estão para responder, nomeadamente ao Círculo de Lisboa. Não sei se, entretanto, mais algum círculo tem alguma intervenção, senão teria que passar a palavra ao Círculo de Lisboa para responder à questão da Senhora Deputada Margarida Martins. Dou a palavra agora a Viana do Castelo.
Boa tarde mais uma vez, sou Inês Braga e represento o Círculo Viana do Castelo. Queria só esclarecer uma dúvida com a Europa em relação à sua primeira medida. Não consideram que esta refere-se apenas à usurpação de fontes em vez de se refletir sobre a aquisição de capacitação crítica relativamente à própria desinformação? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Braga. Passo ao Círculo do Porto. Tenho a palavra.
Respondendo à pergunta de Faro, se ser obrigatório estes momentos nas aulas de cidadania, por exemplo, se era uma mais-valia à obrigatoriedade destes momentos, eu acho que fomos mal interpretados no que quisemos dizer com a obrigatoriedade e nós queremos dizer que seria algum tema obrigatório ser abordado nestas aulas, mas seria abordado de uma forma mais lúdica, de forma a garantir o interesse dos alunos, como por exemplo atividades, palestras e outro tipo de momentos que pudessem ser de facto considerados importantes para os alunos e pudessem ser vistos como algo que lhes captasse e cativasse e lhes mantivesse a atenção durante estes momentos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Rocha. Lisboa, tenha a palavra, faça favor.
Boa tarde a todos, sou o deputado Gonçalo Santos do Círculo de Lisboa. Gostava primeiro de tudo de responder ao Círculo de Aveiro sobre a sua questão que nos fizeram acerca da nossa terceira medida, que fala sobre a priorização do tema das fake news na disciplina de cidadania. A nossa ideia, tal como disse o Círculo do Porto, é tornar este tema obrigatório e mais importante para os alunos, daí a nossa priorização. Vocês falaram que já trabalharam este tema em cidadania, mas eu, por exemplo, e acredito que muitas escolas aqui presentes nunca trabalharam esse tema. Desta forma, nós pretendemos apenas uma priorização da desinformação, das fake news e da literacia mediática na disciplina de cidadania e TIC, de modo a que este tema seja mais importante para os alunos, mais vezes trabalhado e assim seja encarado de uma forma mais séria pelos alunos. Obrigado.
Sim, Sr. Deputado.
Também gostava de responder aqui ao... Foi o Porto Faro. Ao Círculo do Porto. Sobre a manipulação do site, foi aqui. Ao Círculo do Porto, sobre a questão que nos puseram da manipulação do site. Foram vocês? Foram? Ok. Nós achamos que não é assim tão fácil acontecer, porque este site seria então, digamos, teria alguém por trás dele, e portanto esse tipo de manipulação não seria tão fácil de acontecer. É só isso. Obrigado. Gostava de passar a palavra à minha colega Carlota.
Nós vamos só olhar para a sala, perceber se não há mais nenhuma interpelação de mais nenhum círculo. Daria a palavra ao Porto e depois voltávamos a Lisboa só para uma questão de alternância, está bem, dos círculos eleitorais, só por isso. Senhores deputados do Porto, têm a palavra.
Agora, perguntando novamente a Lisboa, eles disseram que estariam pessoas por trás desta manipulação do site, mas quem seriam essas pessoas? Seriam pessoas formadas no jornalismo, pessoas... Que tipo de pessoas? É praticamente a mesma coisa da polícia virtual, acaba por ter mais ou menos o mesmo intuito. Quem é que está por trás desta polícia virtual? Quem é que está por trás desta manipulação da tal app que vocês falaram que seria uma mais-valia ser criada? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Rocha. Dou a palavra ao Círculo de Braga.
Olá a todos, meu nome é Joana Antunes. Eu vou responder à pergunta feita pelo Porto, à nossa medida número 2. Este site pode ser criado e gerido por uma empresa pública que é coordenada pelo Estado ou por um representante do Estado, com membros competentes como informáticos e jornalistas para poderem fiscalizar as medidas e notícias. Passo a palavra ao meu colega.
Sra. Deputada Joana, Sr. Deputado, só um bocadinho, eu irei dar a palavra agora ao Círculo de Lisboa, como tem sido esta o critério usado de fazermos em alternância, portanto voltamos ao Círculo de Lisboa, tenha a palavra Sra. Deputada.
Olá a todos, sou a Carlota, respondendo ao Círculo do Porto, por detrás de uma app, de um website, há sempre um criador. Seria, claro, quem estivesse disponível para o realizar, uma vez que é uma proposta, uma medida sugerida, nós não podemos impor realmente isso. Creio que seriam pessoas, obviamente, formadas em informática, em jornalismo, acho que isso não se põe em questão. É isso que tenho para responder. Para responder também ao Círculo do Faro, que nos estavam a questionar em relação ao canal. Antes de mais, queria dizer que concordamos com aquilo que vocês disseram em relação à educação, as nossas medidas também se assentam em parte nisso, em chegar aos jovens, porque achamos que isso é bastante importante. Quer dizer, somos nós quem vamos estar no futuro, somos nós que vamos ter que continuar a lidar com as fake news, porque não combatê-las, começar já por as combater, perceber como é que nós as podemos identificar, e concordamos plenamente com isso que vocês disseram. A criação de um canal não creio que seja assim tão expendioso. Acho que já existem, assim surgem, têm surgido, obrigada, peço imensa desculpa, têm surgido canais, cada vez que aparecem mais canais, parece que quase todos, assim por assim dizer, figuras públicas começam a ter um canal. Não creio que fosse, porque não dar este lugar para ajudar a combater a desinformação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carlota Rebelo, chama a atenção para a necessidade de agora serem muito mais sucintos na vossa resposta, porque está de facto a acabar o vosso tempo. Eu volto ao Círculo de Braga, depois passamos, eu não sei se foi Aveiro ou Viana do Castelo que pediu primeiro a palavra, portanto, se calhar seguia-se Aveiro e depois Viana do Castelo. Tenha a palavra o Sr. Deputado de Braga, faça favor.
Olá, sou Dinis Castelo e queria responder à pergunta que nos foi questionada pela Escola de Aveiro. como funcionará o ranking? Bem, o ranking, cada jornalista será atribuída uma pontuação de veracidade, que por cada notícia falsa que publicam, essa pontuação diminuirá. Assim, os jornalistas com mais pontuação serão os mais legítimos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dinis Castelo. Dou a palavra ao Círculo de Aveiro. Já registei o pedido de intervenção da Europa.
Mais uma vez, muito boa tarde. Queria dirigir-me especificamente a Lisboa, por causa do canal Polígrafo. A verdade é que eu tenho aqui o relatório, que podem ver. A RTP apenas foi financiada com 180 milhões de euros, ao contrário da Europa. Isto foi um total de 20% de financiamento público. A verdade, comparando a canais como, por exemplo, a BBC, que está com quase 4 mil milhões e meio de euros. A verdade é que em Portugal a contribuição audiovisual, segundo pesquisei, é 2,85€ mais IVA a 6%. Logo, com este dinheiro, seria francamente impossível a criação de mais canais, e ainda por cima também porque o Polígrafo é uma marca registada da SIC e não da RTP. E eu acho que, se estamos aqui a defender isto, é sinal que teria que ser do regime público, e pensando que não, no regime público é impossível fazer isto, não há dinheiro, e pronto. Quero que repensem na vossa proposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Ferreira. Só para informar que o Círculo de Lisboa já esgotou o seu tempo, portanto, se houver perguntas para este Círculo, só se algum Círculo se der tempo a Lisboa é que haverá essa possibilidade de poderem responder. Eu já registrei, Sr. Deputado, o seu pedido para poder intervir, mas vamos agora ao Círculo de Viana. Faça favor, Sra. Deputada.
Olá mais uma vez, sou Inês Braga. E queria só esclarecer algo sobre as nossas medidas, pois, como eu disse, o problema deste tema urgente é o facto das pessoas não estarem familiarizadas com a desinformação. O segredo para o combate a esta mesma situa-se na sensibilização e na educação da população, como o Círculo de Faro e de Lisboa tinham anteriormente referido. Portanto, nós também queríamos dizer que a influência das notícias falsas é enorme no mundo e, apesar de nós estarmos a conviver diariamente com estas, por vezes não nos apercebemos, e é por isso que é tão importante a sensibilização e a educação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Braga. Segue-se a intervenção do Círculo do Porto. Tenho também as inscrições da Europa, Aveiro, e voltamos depois a Faro. Está bem? Depois de Aveiro. Tem agora a palavra o Círculo do Porto. Faça um favor. Quem vai intervir? Senhora Deputada, faça favor.
Peço desculpa. Sou Maria Matilde, Círculo do Porto, e nós tínhamos mais uma questão para o Círculo de Braga, que ainda não ficamos muito bem esclarecidos. Se for controlado por algum membro do Estado, como é que podem garantir que não vão ser omitidas informações? E, já agora, como é que seriam os fundos monetários? Porque estar a... como é que é de explicar? O Estado estar a pagar por algo tão grande e com tamanha importância como o controlo das notícias e a verificação destas é uma coisa que iria custar bastante. E pronto, essa é a nossa questão, okay? Como é que iriam garantir que o Fundo Monetário seria suficiente e como é que iriam impedir a omissão das informações, e que explicassem melhor quem é que afinal vai estar por trás do controlo? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Matilde. Tem agora a palavra o Círculo da Europa. Penso que o Sr. Deputado Gabriel, faça favor.
Muito obrigado. Então, de volta a uma pergunta. Oh, desculpa. Uma pergunta ao Círculo de Braga. A volta ao que você falou um pouquinho antes, que se o jornalista, eu acho, dissem menos fake news, eles serão pagados mais ou uma coisa assim, mas vocês acham realmente que são os jornalistas que propagem essas fake news? Porque geralmente não são jornalistas verdadeiros, não profissionais, são mais pessoas menos conhecidas e mais crianças ou adolescentes. Obrigado, desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Fortim. Só a indicação de que o Porto também já esgotou o seu tempo. Tem agora a palavra o Círculo de Aveiro. Faça favor, Sra. Deputada.
Olá a todos, outra vez. Eu queria dirigir-me outra vez a Braga, porque não responderam totalmente à minha pergunta. E como é que iriam controlar todas as publicações sendo feitas com diversas plataformas? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Viana Tavares. Antes de irmos ao Círculo de Faro, dar aqui esta indicação, e porque têm sido feitas várias interpelações ao Círculo de Braga, é que Braga tem pouco mais de 15 segundos. Pedia para serem muito sucintos nas respostas que têm de dar agora aos vossos colegas deputados. Vamos ao Círculo de Faro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Ok, irei dirigir-me por último também ao Círculo de Braga, porque como já outros círculos disseram, acho que não tem uma fundamentação forte esta medida que temos estado a atacar, porque utilizadores que postariam frequentemente ganhariam rápida reputação, ou seja, caso estivessem consequentemente a postar e postar, ficariam com uma reputação elevada. E também como é que seria atribuídos esses pontos, visto que não acho que jornalistas que estejam mesmo ativamente a postar não teriam meios de analisar e atribuir que notícia é que teria mais pontos, e depois de ter esse critério de reputação com mais pontos, poderiam facilmente esses utilizadores postar fake news, ou seja, ganhar reputação para depois gastá-la talvez em fake news, ou seja, se calhar uma ilusão.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, tenho mesmo que terminar, por favor.
Obrigado.
É que o tempo, é este contratempo que temos na Assembleia da República, é mesmo o tempo, nós nunca, os minutos nunca chegam para aquilo que queremos dizer e fica sempre alguma coisa por dizer. Haverá oportunidade, com certeza, de voltarmos a debater estas questões, portanto, o que significa que o Sr. Deputado Diogo Xavier terminou com o tempo de Faro também. Ainda para responder Braga, lembrando que 20 segundos é o tempo que dispõe o Sr. Deputado, por favor. Diria só, Sr. Deputado, o Círculo da Europa e o Círculo de Aveiro ainda têm tempo, se quiserem ceder algum do vosso tempo, se quiserem intervir, intervém, mas se quiser ceder algum tempo a alguns dos círculos que já esgotaram o tempo, poderão fazê-lo e será a única possibilidade dos senhores deputados e das senhoras deputadas poderem responder. Se não, usarão o vosso tempo como assim o entenderem. Braga, por favor, tenha a palavra para responder. 20 segundos, senhor deputado.
Olá de novo. Queria responder ao deputado Faro. O senhor perguntou, o senhor deu a... disse que as pessoas publicassem muitas notícias iam ter uma pontuação maior, mas o funcionamento da nossa aplicação não é esse, uma vez que cada pessoa que publica notícias tem uma pontuação inicial e ao longo do tempo essa pontuação, consoante as notícias falsas, diminui. Esta aplicação destina-se apenas a jornalistas, por isso mesmo, quando o senhor deputado disse que as pessoas que publicam...
Senhor deputado, tem mesmo que concluir.
Nesta aplicação podiam ganhar uma alta reputação e depois publicar notícias falsas. Isso não é verídico, uma vez que nenhum jornalista de carreira e de nome quer perder a sua reputação e, consequentemente, o seu emprego. Obrigado.
Muito obrigada, Senhor deputado. Os constrangimentos do tempo. Passo a palavra à Senhora deputada Viviane de Aveiro. Faça favor, tem a palavra.
Olá a todos, eu queria me dirigir para Lisboa. O canal do YouTube seria financiado por quem? Pelo Estado ou por outra?
Os senhores deputados de Lisboa já não têm tempo para responder, a não ser que a Aveiro disponibiliza algum tempo.
Sim, queríamos disponibilizar para
muito
os
bem.
Precisassem.
Dividido entre todos igualmente. Se der.
Mas a senhora deputada fez uma questão específica a Lisboa.
Sim.
Tem outra questão para colocar, senhora deputada?
Não.
Não. Portanto, senhores deputados do Círculo de Lisboa, tenho aqui a oportunidade para responder a esta questão específica da senhora deputada Viviane, porque Aveiro cedeu este tempo a Lisboa. Se assim o entender, poderão responder. Estão em condições de poder responder? Ainda não? Não sei se, portanto, os tempos estão esgotados, penso que só, e peço aqui ajuda à nossa assessora. O Círculo da Europa é que ainda tem mais tempo. Pretende ainda intervir, Sr. Deputado da Europa? Só se quiser, não terá que o fazer.
Sim, rapidamente. Obrigado. Eu não entendi muito bem a pergunta que você fez sobre a nossa primeira proposição para combater a fake news. Se puder repetir essa pergunta e eu posso responder melhor.
Um pedido de esclarecimento a Viana do Castelo. Para pedido de esclarecimento, vamos aqui dar-lhe uns segundinhos para poder, e enquanto a nossa assessora está um bocadinho de tempo, senhora deputada de Viana, cerca de 40 segundos para poder, nem isso, portanto, pedia-lhe aqui mesmo que fosse muito sucinta para este pedido de esclarecimento do Círculo da Europa. Senhora deputada de Viana do Castelo, claro. Faça favor.
Prontos, a nossa pergunta era se relativamente à primeira medida isso não se está a referir propriamente à desinformação, mas sim à usurpação de fontes. Ou seja, refere-se mais de onde vem a informação das fontes, se a informação já é repetida, se propriamente a informação é verdadeira ou se é falsa. Essa era a nossa questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Braga. Agora a palavra para Lisboa, para responder à questão de Aveiro.
Olá, boa tarde. Já nos colocaram duas questões que nós não tivemos tempo para responder, mas agora é esta final, dizer que não teria, um canal de YouTube não tem primeiro qualquer custo e depois sim poderia ser então realizado pelo Estado e preparado assim. Em relação, antes fizeram uma pergunta e apresentaram vários argumentos. Em relação a isso, dizer que falaram também no polígrafo SIC, nós nunca referimos a algo parecido com a SIC ou algo do género, por isso não sei. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carlota Rebelo. Terminamos assim esta ronda de pedidos de esclarecimento sobre os projetos de recomendação. Estão discutidos os projetos de cada círculo eleitoral. Estamos em condições de poder passar à votação. Neste momento, nós vamos colocar, pela mesma ordem que foram apresentados, os projetos de recomendação dos círculos eleitorais e os senhores deputados e as senhoras deputadas têm a oportunidade de votar em mais do que um projeto de recomendação. A votação é apenas favorável, não há votos contra nem abstenções, portanto, se quiserem votar, votam a favor, se não quiserem votar, não votam. Não há um voto contra, percebido? Portanto, só votamos favoravelmente os projetos de recomendação. É uma pergunta que também tem que todo, é por círculo eleitoral. Cada um dos senhores deputados. Pessoal, portanto, cada senhor deputado e cada senhora deputada poderá exercer esse direito de voto. Aqui uma dúvida de Aveiro, senhor deputado.
Senhora Presidente, era só para perguntar como é que vai funcionar o voto. Levantamos-nos, um exemplo?
Não, basta levantar o braço. Sim.
Ok, obrigada.
Senhora Deputada?
Disse que podíamos votar em mais que um, mais
sim, sim.
Que um limite, mas
sim.
Não há nenhum
limite. Não há nenhum limite, okay. Poderão okay. Votar em todos. Não é? Poderá depois é ficarmos aqui com uma situação de desempate. Mais alguma dúvida, Senhor Deputado de Faro? Não? Do Porto, faça favor.
Desculpe, disse que não havia número limite. Cada deputado pode votar até 3 escolas.
Só aqui esclareci aqui esta dúvida com os nossos serviços, Sr. Deputado. Obrigada pela pertinente questão. Surgem estas questões nos trabalhos diários da Assembleia da República, por isso é que há um regimento e há um regulamento dos nossos trabalhos. Nós vamos só tirar essa dúvida, Sr. Deputado, para podermos... Só um bocadinho, por favor. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, estamos aqui numa fase já de uma sessão nacional. as regras e o regulamento deste Parlamento dos Jovens nesta fase é diferente daquela que foi nas escolas, e eu vou então, nós estamos numa fase de votação na generalidade, depois do intervalo iremos passar à conclusão destes projetos e vai ser a discussão no debate da especialidade, há estes dois pontos, e o artigo 70 deste regimento do programa Parlamento dos Jovens diz no seu artigo 2 que cada deputado pode votar a favor dos projetos que considere melhores, devendo votar em mais do que um. Está bem? Portanto, tem que votar em mais do que um. Não querendo, não vota, mas pode votar em mais do que um e não há um limite para a votação. É isto que está previsto no regimento do Parlamento dos Jovens. Senhora Deputada de Faro, faça favor. Nós temos é que fazer algum silêncio para podermos respeitar, e é isto que a democracia nos ensina também, é este direito de respeitar a opinião e a pluralidade da opinião dos senhores e das senhoras deputadas aqui presentes. Senhora Deputada de Faro, tenha...
O voto é individual, certo?
O voto é individual. Obrigada. E de braço no ar. Alguma dúvida ainda? Estamos em condições de poder passar à votação, portanto, cada senhor deputado e cada senhora deputada pode votar como está neste regimento do Parlamento dos Jovens, assim como há um regimento da Assembleia da República e da condição dos trabalhos de cada comissão. O voto é de braço no ar e é só a favor. Vamos começar esta votação. Eu peço só que mantenham o braço levantado durante algum tempo para que possamos fazer aqui a contagem dos votos sem nenhuma dúvida. Preparados então, senhoras e senhores deputados, pergunto quem vota a favor do projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Braga. Quem vota a favor? Nove votos a favor. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Passamos à votação do Círculo da Europa. Pergunto quem vota a favor do projeto de recomendação do Círculo da Europa. Penso que Aveiro está a votar a Europa, é isso? Muito bem. Portanto, eu pergunto quem vota a favor do projeto de recomendação da Europa, naturalmente que a Europa votará no seu projeto. Não se importam de manter o braço no ar até pedir? Seis votos, muito obrigada. Portanto, convém que os senhoras e senhores deputados do próprio círculo votem no vosso projeto. Passamos ao projeto de recomendação do Círculo de Faro. Círculo de Faro. Pergunto quem vota a favor do projeto do Círculo de Faro. Mantenham, por favor, o braço no ar. Dezoito votos a favor do Círculo de Faro. Votamos o projeto de recomendação do Círculo de Lisboa. Pergunto quem vota a favor do projeto do Círculo de Lisboa. Mantenham, por favor, os braços no ar. Eu pedi, por favor, que me mantivessem o braço não, bem no ar, porque não estão em concordância, ou melhor. Esta é a fase difícil das votações, eletrónicas é mais fácil. 23, senhora deputada, 23, doutora Luísa, 23 votos a favor do projeto de recomendação do Círculo de Lisboa. As votações na Assembleia da República também chegam a ser bastante demoradas e, portanto, é só uma questão de começarem vocês a treinarem também estes tempos. Passamos ao projeto de recomendação apresentado pelo Círculo do Porto. Pergunto, quem vota a favor? Dezessete votos a favor do Círculo do Porto. Por último, a votação do projeto de recomendação do Círculo de Viana do Castelo. Pergunto Quem vota a favor do projeto de recomendação de Viana do Castelo? Cinco votos a favor do projeto de recomendação de Viana do Castelo, portanto, feita a contabilidade, vamos só... Temos aqui... Não temos nenhum empate. E, portanto, penso que este é o projeto que sai mais votado. O de Lisboa. Muito bem. Vou enunciar a votação dos projetos de recomendação. O projeto de recomendação do Círculo de Braga obteve 9 votos a favor. O projeto de recomendação da Europa, 6 votos a favor. O projeto de recomendação de Faro, 18 votos a favor. O projeto de recomendação de Lisboa, 23 votos a favor. O projeto de recomendação do Porto, 17 votos a favor. E o projeto de recomendação de Viana do Castelo, 5 votos a favor. Assim sendo, é aprovado por maioria de votos o projeto de recomendação do Círculo de Lisboa. O senhor deputado de Aveiro pede a palavra para que efeito?
Era para fazer uma questão. Então, agora no debate na especialidade, vamos discutir cada proposta de Lisboa, é isso?
Exatamente. Okay, era essa. Muito bem, Sr. Deputado. Era só essa a recomendação que queria deixar-vos ficar. Portanto, agora que está votado e que saiu daqui o projeto com a maioria dos votos, o de Lisboa, nós vamos fazer um pequeno intervalo, que é uma coisa que na Assembleia da República, nos debates, nós não fazemos e, portanto, tenho aqui vocês esta oportunidade também de ir conhecer a Assembleia da República. Ainda não? Ah, peço acho que era, eu como não almocei é que queria ir lanchar, eu acho que é mais isso do que peço desculpa de estar a induzir-vos em erro. Muito bem. Senhor Deputado, um pedido de esclarecimento.
Peço desculpa, Senhora Deputada, só tenho uma dúvida. Depois, quando estaremos na sessão geral, estaremos todos estes deputados a defender as medidas que iremos concordar?
Ainda hoje, na segunda parte, no projeto da Generalidade?
Sim, mas
da especialidade, amanhã?
Sim, seremos todos a defender as medidas? Vamos acordar?
Estas medidas vão
juntar, sim, às outras. Acho que saem vencedoras das outras comissões que estão a decorrer.
Certo,
bem? Mas... E depois no plenário será a discussão de todas as propostas, todos os projetos de recomendação que hoje saírem vencedores e que forem, portanto, os que saírem das comissões serão os projetos que amanhã serão discutidos em plenário, mas já esclarecemos também essa sua dúvida em relação ao dia de amanhã. Em relação ao dia de hoje e ao decorrer dos nossos trabalhos, ainda antes do nosso intervalo, queria dizer-vos que cada círculo eleitoral, isto é importante que os senhores deputados e as senhoras deputadas tomem atenção, cada círculo pode apresentar no máximo 2 propostas de alteração num formulário que está aqui com a senhora doutora Luísa Colasso, que vos vai fazer chegar este impresso. E cada círculo apresenta 2 propostas de alteração, sendo que apenas uma dessas propostas pode ser de eliminação. As propostas também podem ser apresentadas em conjunto por deputados de diferentes círculos, desde que não excedam o limite de 2 propostas. Portanto, vocês agora podem fazer propostas de alteração, de introdução, agora têm que pegar nesta proposta do Círculo de Lisboa e fazer as alterações que acharem convenientes. Estamos a fazer a discussão na especialidade deste projeto de recomendação, sendo que cada círculo pode apresentar no máximo 2 propostas de alteração. O senhor deputado pede a palavra.
Mais uma vez para esclarecer uma dúvida. A minha dúvida é, um exemplo que se juntam 2 círculos, tem-se direito então a 4 propostas? Não, 2. Mesmo 2. Que sejam unidos?
Sim, okay. Sim. Cada círculo pode apresentar no máximo 2 propostas. Eu diria, sim, é agrupar, está bem. Peço desculpa, senhora deputada.
Podem ser aceitas quantas propostas?
As propostas serão avaliadas em três grupos. Se no máximo duas, são duas por círculo. Vocês agora têm que discutir estas. Nós temos, menos a Aveiro, nós aqui na, Aveiro tem, pode apresentar propostas, não tem aqui a sua proposta nesta comissão, mas pode apresentar. Portanto, nós aqui temos quantos círculos eleitorais, doutora? Sete, portanto, 14. São duas por círculo. Senhor deputado.
Gostava só de fazer uma questão. As propostas de adição ao plano na especialidade terão que ser medidas aprovadas aqui nos círculos, uma medida de um círculo, ou poderá ser uma medida reformulada pelo círculo eleitoral?
Pode ser as duas coisas, Sr. Deputado.
Ok, obrigado.
Sim, pode ir do que não foi. E este é o processo interessante da discussão. Que depois de apresentados os vários projetos de recomendação, vocês vão tentar agora fazer um projeto de recomendação com as sugestões dos diferentes senhores deputados e senhoras deputadas que aqui estão. Já lhe deu a palavra, senhor deputado. É só para tentar esclarecer o que é que segue agora. Portanto, este projeto de discussão na especialidade é isto mesmo, é beber informação de cada círculo eleitoral, propondo alteração ou eliminação ou a introdução de medidas neste projeto que foi agora acabado de aprovar, que foi o do círculo de Lisboa. Senhor deputado, não queremos que ninguém tenha dúvidas.
A minha dúvida tem a ver com a dúvida do Porto, do círculo eleitoral do Porto, que tem a ver com as propostas de adição. Nós podemos adicionar, um exemplo, o nosso projeto de recomendação não está aqui mencionado. Nós podemos introduzi-lo? Ok.
Sim.
Ok, obrigado.
Sim. Senhora deputada, qual é a sua dúvida?
Questão. As duas propostas mencionadas têm que ser diferentes, ou seja, uma vez que nós temos a possibilidade de adicionar, agrupar e eliminar, têm que ser diferentes, não podem ser, por exemplo, duas de agrupar.
Podem apresentar duas propostas de alteração ao vosso projeto.
Só uma que pode ser de eliminação. Não podem apresentar duas propostas de eliminação. Podem apresentar uma de eliminação e outra de alteração. Não podem apresentar duas de alteração, por exemplo.
Sim, senhora deputada? Vamos ouvir, porque eu penso que a dúvida desta senhora deputada pode ser dúvida de outros senhores e outras senhoras deputadas presentes nesta comissão. Senhora deputada, tenha a palavra.
Boa tarde, antes de mais à mesa e aos senhores deputados. Eu gostaria de perguntar se for feita um agrupamento entre distritos e ciclos eleitorais, os mesmos podem apresentar uma medida que seja agrupada e outra que seja individual, ou o agrupamento baseia-se nas duas medidas?
Agrupam, senhora deputada. Está bem? Agrupar. Têm que escolher e agora tentar chegar aqui a um consenso. Nem sempre é fácil este... É de facto um dos trabalhos mais aliciantes depois dos trabalhos parlamentares, é tentar chegar a um acordo, porque cada um dos senhores deputados, dos círculos e do partido, no caso na Assembleia da República, tenta sempre ficar com o maior número de propostas que está no seu projeto de recomendação, mas a política e a democracia faz assim também, cedendo, ouvindo os outros, e isto é democracia e é nesta casa da democracia que nós estamos. Portanto, desejo-vos agora bons trabalhos, boas discussões. Vou dar-vos uns minutos para podermos... 10 minutos. Muito bem, 10 minutos para vocês poderem, entre círculos, fazerem as vossas propostas. A doutora Luísa tem aqui impressos, os formulários, estava-me a faltar ter, muito obrigada, para poderem preencher. Qualquer dúvida, nós estamos por aqui para ajudar. 10 minutos de um intervalo que é trabalho para vocês, está bem? Até já então. Vamos deixar o tempo ligado só por uma questão de orientação. Senhora deputada, tem alguma dúvida ainda?
Peço desculpa. A nossa dúvida é se agora durante o intervalo pode haver uma mudança das pessoas que estão na mesa e de quem está...
Gerem. Desde que fique Porto onde está os outros.
Ok, obrigada.
Portanto, esta é mesmo esta dinâmica das salas das comissões, também se faz desta maneira. Estes lugares é que não podem se mexer. Agora o resto, vocês, os senhores deputados podem circular na sala, sim.